Fala galera, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Construindo Shape. E essa semana foi uma loucura, quase não sai, uma correria danada. Não deu para fazer essa gravação na terça, não deu para fazer essa gravação na quarta, mas hoje estamos aqui. Saiu, saiu, vai sair. Ó, já vou até fixando um comentário. A galera que tá chegando aí já me dá um feedback, como é que tá de vídeo. Como é que tá de áudio? Se tá 100%. O tema de hoje, galera, vou fixar ele aqui nos comentários, né? Opa, olha esse eu aí. Vambora, deixa eu fixando. Tá dando certo. Aí. Show, show, 100%. Só esperar o Gustavão chegar, ó. Já fixei o tema aí. Fica com a gente se tu quer descobrir como que você faz um treino eficiente com pouco tempo, como que você faz isso de forma prática dentro da academia. Um treininho de 30, 45 minutos para você ter muito resultado, para você conseguir ganhar uma boa quantidade de massa muscular. Fica aqui com a gente que a gente vai ser daquele jeitão de sempre, igual é toda semana. Direto ao ponto, sem enrolação. Trazendo um conteúdo que realmente seja prático, que realmente você consiga aplicar dentro do seu treino e ter bons resultados, que realmente seja algo que você aplica e que funciona, né? Que tem funcionamento, porque não adianta nada eu ficar aqui preso no tecnicês, preso falando muita técnica sem você não entender nada e você ficar perdido, ficar sem entender o que eu estou falando para você. Aí, tanto eu vou ficar perdendo tempo, porque a minha comunicação não vai chegar de forma assertiva do outro lado, não vou conseguir que você aplique, que você tenha algum resultado, quanto você também não vai querer ficar aqui, porque vai ficar um negócio chato, você não vai entender o que que estou falando, né? Vou até já enviando, galera. Quem tá aí, já sabe alguém que se interessa pelo tema, alguém que tem pouco tempo para treinar e não sabe como fazer isso. Catuca o dedo no aviãozinho, envia essa pessoa, traz essa pessoa pra gente, pra gravação desse podcast. E se você tá assistindo isso gravado no YouTube, ou se você tá assistindo isso tá escutando, né, nas plataformas de podcast, também compartilhe com um amigo, compartilhe com uma amiga, ajuda essa mensagem chegar a mais pessoas saberem como que faz para ter um treino realmente eficiente e ganhar massa muscular. Com pouco tempo, né? Deixa eu mandar aqui para o Gustavão para ele entrar. Aí, enviado. Pegando uma aguinha. Só esperar ele chegar, a gente já começa, beleza? Como é que tá aí a semana de vocês? Aqui tá, mano. Loucura, semana maluca essa, ó. O Gustavão tá entrando aí na área. Agora vamos dar play na bagaça.
Já convidei o homem, agora só esperar o Instagram. Aí, bom humor. Fala, Gustavo.
Beleza, irmão?
Beleza? Como é que tá aí de vídeo, de áudio? Tá acontecendo?
Por aqui tá tudo certo, e por aí?
Beleza também, tá? Tranquilo.
Tô testando o fone hoje aqui, então tá bom demais.
É, fonezinha é o segredo do sucesso, pô.
Evacuar o som, né?
É, fonezinho capta legal, fica bom.
Muito bom. E a semana aí tá puxada, irmão?
Pô, rapaz, tá falando com a galera aqui que tá semana maluca essa semana. Tá sinistro.
De vez em quando acontece de atolar uma coisa na outra e fica foda.
Rapaz, o dia que eu consegui parar em casa foi hoje, à tarde. Aí eu falei, pô, tinha algumas coisas pra fazer e nem consegui fazer tudo que tinha, não, que ficou atrasado. De segunda-feira, eu cheguei em casa e perguntei pra mulher, pô, que dia é hoje? Aí ela, quinta, eu falei, caraca,
Caralho.
nem sabia, tava meio perdidão ainda. Mas deu tudo certo, a gente tá aqui mais uma semana trazendo um tema foda pra galera. E é um tema que é até muito dentro da realidade, né? E muitas pessoas, às vezes, querem ter um bom físico, querem melhorar o shape e não tem muito tempo para treinar, não tem muito tempo para se dedicar a isso. Isso é um tema que eu acho muito pertinente, muito para a realidade das pessoas comuns, né? Como são atletas que não vivem só para treinar. Esse é um tema da galera que quer um shape legal, mas trabalha, estuda, tem outras coisas para fazer.
Não, acho que é a grande maioria, né? É a grande maioria da live, é a grande maioria do nosso ciclo social. É uma galera que trabalha e tem como estilo de vida conseguir treinar musculação legal, fazer uma boa dieta, conquistar seus resultados dentro das suas condições, né, e limitações. Afinal, uma rotina de um atleta vai permitir que você tenha mais resultados, isso é um fator óbvio, mas a grande sacada é conquistar os melhores resultados possíveis dentro das suas condições, o tempo que você tem para treinar, sua correria do dia a dia. Então, acho que a grande sacada, o grande pulo do gato que a gente vai conseguir ajudar vai ser dentro disso daí, sem comparação de ninguém com ninguém, e basicamente assim, o que eu consigo é isso, e o quanto que eu vou conseguir extrair o máximo disso daí. Então, acho que é bem por aí.
É, não, é bem por aí. Inclusive, você fez um post, acho que não sei se era vídeo ou se era carrossel que eu tinha lido assim, que os alunos são que tinham mais resultados, não era a galera que acertava mais, é a galera que erra menos.
Falou
E é
tudo.
coisa que é notória aqui do lado de cá também, porque a galera, pô, que erra menos, ou que quando, beleza, deu uma deslizada, volto o mais rápido possível pro plano, é a galera que tem mais resultado, a galera que constrói um físico apresentável, mas de forma consistente, né?
Não, é só tirar como parâmetro, cara, uma galera que, sei lá, uns 3 anos atrás, quando eu comecei a competir no fisiculturismo, então tinha uma galera que começou a treinar musculação naquele período, eu me lembro, como professor, e também uma galera que iniciou naquele ano. E todo mundo que se manteve, basicamente, de 3 anos para cá, hoje tem os seus melhores resultados. Então, o que é perceptível? Que vários ficaram pelo caminho, pela frustração de não conseguir alguma coisa, pela rotina, acabou abandonando, abriu mão daquele estilo de vida, daquilo que tanto gostava, né? E outros que conseguiram, cara, driblar, dar seu jeito, se esquivar, parar, ganhar fôlego, não desistir, basicamente, não abandonar, não chutar o pau da barraca, são as pessoas que hoje conquistam, hoje ostentam seus melhores resultados estéticos, uma maturidade melhor no estilo de vida, na organização, em fazer dieta, em conseguir se encaixar em relação a isso. Então é a consistência, né? A constância do quanto que você faz isso. E todas essas pessoas erraram, obviamente, né, galera? Então não é quem menos erra, é aquela pessoa ali que basicamente consegue contornar, consegue voltar rapidamente a chavinha ali e seguir vida pra frente. Então, na verdade, não é quem mais acerta, né? É quem menos erra ali, quem mais tá atento em relação a isso.
Até um adendo para esse ponto aí, uma analogia boa é que, galera, pô, o treino de musculação, a construção do teu shape é uma maratona, velho. É uma maratona, não é uma corrida, não é um sprint, uma corrida de 100 metros. Aí que tu vê o cara que quer acelerar as coisas, quer acelerar o processo, não dá certo. Aí tu fala, pô, mas o ganho tá muito lento, não sei o que. Aí vai pra uma estratégia extrema que o cara não consegue segurar, pô, não consegue manter.
Isso é verdade.
Então,
Minha frase.
é até uma frase até que é do Joel Jota, essa que ele fala bastante, se encaixa muito bem no treino, pô. Não precisa acelerar não, é só não parar, mantém, treina, faz o melhor que tu pode na situação que tu tem, porque pô, não adianta nada tu falar assim, ah, eu vou fazer um treinão mais longo, vou passar 1 hora e meia dentro da academia e tal, tu não tem essa disponibilidade de tempo, vai ficar o treino perfeito, o treino bonito no papel. O treino é eficiente só na teoria, porque na prática tu não tá conseguindo seguir, pô, tu não tá conseguindo colocar em prática, aí não vai funcionar, tu vai ficar só se iludindo, né? Se frustrando, querendo resultado sem ter, vai ser essa a pegada, não tem como fugir.
Não, com certeza. Uma frase que eu ia citar é uma frase do Leandro Twin. Para quem não conhece, galera, o Leandro Twin trabalha com consultoria, conteúdo do meio fitness, um cara antigaço, desde a época do YouTube até antes, né? Época do Orkut. Então ele fala uma frase bem legal, assim, que uma vez escutei, que ele falou bem assim: não é quem faz a melhor estratégia do mundo por pouco tempo. Na verdade, os melhores resultados é quem faz a segunda melhor estratégia do mundo por muito tempo. Então a estratégia é inferior, Só que o tempo é um fator determinante para que eu consiga ter os melhores resultados. E quando a gente fala de resultado, basicamente é assim, sei lá, a pessoa tira férias e não ganha tanto peso. É, a pessoa pega uma rotina puxada e necessariamente não perde tanta massa muscular. A pessoa não abandona o estilo de vida, onde envolve comer bem, procurar descansar nas horas adequadas, treinar bem. Então, quando a gente fala de resultado, basicamente é isso, né, galera? Resultado estético, é aquela pessoa que consegue somar resultados
Não tem
estéticos.
como, né? Tem até.
Né?
Tem
Essa é a
até
diferença.
um que eu vou lançar amanhã, um meme, né? Daquele nigeriano, porque tem a mãozinha assim, que fica com a mãozinha assim. Aí eu vou botar um meme, tô até caguetando, nem fiz ainda. Eu vou fazer, por favor. O que que eu devo fazer para secar a barriga? Aí eu vou botar o bicho assim, né? Tomando steak, chá, treino. É, cortando tudo que gosta de comer, tomando termogênico, aí a mãozinha assim, ó, apontando o que precisa. Mano, faz a tua musculação de 4 a 6 vezes por semana, pesado. Faz um cardio ali pelo menos de 2 a 4 vezes por semana e fique em déficit calórico. Um estilo que melhor funcione para você. Pô, não gosta de comer de 3 em 3 horas? Faz jejum. Não gosta gosta de comer um docinho, encaixa um docinho no teu dia. O que melhor funcionar para você, vai dar certo. É o basicão bem feito. Uma verdade que até, galera, que é bem notória de questão de treino, de construção de físico. Se tu não tá alcançando o físico que tu deseja, mano, tu tá errando no básico. Errando basicão. É coisa que eu demorei anos para aprender. Ou tu tá treinando pouco, tu tá fazendo um treinozinho ruim, ou tá errando o basicão da dieta. Não tá controlando caloria, não tá controlando os macros direito, porque, velho, se esses dois está ajustado, que são a base da parada, o resultado vem, mano. É, mês a mês tu vê uma evoluçãozinha pequenininha no teu físico ali, e essa evolução pequenininha alcançada a cada mês, pô, dentro de 6 meses já vai dar uma diferença absurda, dentro de 12 meses vai dar uma outra diferença bem maior. Então é consistência, é consistência. É foco no longo prazo, não adianta querer pensar que o treino, que a construção do físico é rápido, que é uma corrida de 100 metros, porque é uma maratona. Até ainda zoa a galera direto, fala, pô, qual é a meta? Fala, a meta é voo fitness, eu quero chegar com 80ão aí voando. Então, não pode parar, é isso a vida inteira. Se superando, é indo lá no treino, mano, dando o melhor que eu posso dentro daquele dia, dentro da condição de tempo que eu tenho, dentro da disponibilidade de dias da semana que eu tenho. E
Fundamental.
é isso, é o melhor. A ideia é essa, é fazer o melhor que você pode na situação que você tem. É isso que você deve fazer dentro do seu treino. Pô, se tu chega pra mim e fala, pô, eu tenho 30 minutos pra treinar 4 vezes por semana, dá pra ter alguma coisa? Tá, mano. Vamos fazer o melhor que a gente pode dentro desse tempo que tu tem, dentro dessa disponibilidade que tu tem. E até trazendo aqui, né, como a gente gosta de fazer, como você faria na prática pra um cara. Para uma pessoa como essa, tá bom, que quer melhorar o físico, quer ter um resultado de massa muscular e vai treinar ali 4 vezes por semana e tem 30 minutos para fazer dentro da academia, como que você faria algo para uma pessoa desse tipo?
Legal, isso daí é bem o assunto do episódio de hoje, da live de hoje. Então, isso daí é o que vai contribuir de conteúdo, tá, galera? Como é que eu tocaria uma prescrição nesse formato? A pessoa tem a disponibilidade 4 vezes por semana e só tem 30 minutos disponíveis ali, né? Somando os treinos, dá 2 horas de treino por semana, basicamente, né? Somando 30, 30, 30, dá 2 horas de treino por semana. Então, o que que a gente tem que ter em mente? E, cara, se eu não faço um treinamento resistido, um treinamento de força, que é a famosa musculação, eu não posso ofertar esse pouco tempo que eu tenho para fazer atividade aeróbia, para fazer atividades acessórias, igual, tipo, perder muito tempo com alongamento, com mobilidade, com exercícios para o abdômen, com atividade aeróbia, com escada, com N coisas que não vão trazer o resultado que eu busco, que é o ganho de massa muscular. Então, eu tenho que priorizar os 30 minutos para o treino. E basicamente a gente sabe que alongamento, mobilidade, todo um trabalho preventivo, ele faz com que tu melhore no treinamento, né? Então como que a gente conseguiria driblar isso daí? É, eu acredito muito em fazer uma série de aquecimento, né? Então beleza, eu tenho 30 minutos, vou dividir esses 30 minutos ali para basicamente 3 ou 4 exercícios para o meu aluno. Eu posso fazer uma prescrição aonde seja full body, exercícios para o corpo todo, ou posso fazer uma prescrição com divisão, né? Posso fazer uma prescrição de músculos de empurrar, de músculos de puxar, enfim. Pautado nessa divisão, que vai de acordo com o objetivo do meu aluno. Eu prescrevo entre 3 ou 4 exercícios, os primeiros exercícios com intensidade alta, então eu escolho exercícios de peso livre. O áudio tá bom? Consegue me escutar?
Tá acontecendo. Tá, pode mandar ver.
Então eu escolho o primeiro exercício ali, galera, desses 4 vai ser um exercício de peso livre, então vamos supor que seja músculos de empurrar, ombro, peitoral e tríceps. O primeiro já vai ser um supino. Eu escolho o supino ali de acordo com o objetivo do aluno, uma série de aquecimento, pá, faz todo o encaixe, boa amplitude, e as 2, 3 séries subsequentes ali já vão ser séries mais pesadas, onde eu vou trabalhar com a margem de carga voltada para a hipertrofia. Quando eu migro para o segundo exercício, basicamente eu já não faço essa série de aquecimento. Então ele já está mega aquecido, já está mega preparado através do sistema nervoso, o corpo em si. Então eu já venho com 3, 4 séries voltadas com carga crescente. Eu posso fazer um método chamado Cluster 7, é onde eu pego uma carga alta, que eu faria 7 repetições e faço apenas 6 repetições, uma repetição a menos do que seria a minha falha total. E repito isso daí com 2, 3 blocos, e uns intervalos bem pequenininhos, assim, de 15 até 30 segundos no meio desses blocos. Posso fazer esse método também, porque contribui para que eu faça mais séries com cargas pesadas. Mas isso vai de acordo com a condição física, com a experiência da pessoa, com o objetivo. Então, hoje eu faço uma prescrição em cima do objetivo, de acordo com as necessidades. Antigamente, a gente tinha muita verdade. Ah, já vou chegar prescrevendo isso. E, na verdade, não. A gente vai de acordo com as necessidades. Mas, dentro dessa condição de tempo, eu iria explorar o primeiro exercício peso livre, uma série de aquecimento, depois pancada, pancada, pancada. Se no terceiro ou quarto exercício já tivesse bem cansado, o feedback da pessoa, menos carga e mais estresse metabólico, séries de 20 a 30 movimentos, B7, iria abusar um pouquinho desse estresse metabólico. Eu tocaria por aí. E alongamento, eu ia falar, cara, se tiver fim de semana, procura alongar, procura sempre organizar a sua postura, e o trabalho preventivo fica dentro dessas séries de aquecimento. E no seu caso?
Como é que eu faria, né? Pô, prioridade, galera. Se tu tem só 30 minutos para treinar, o Gustavo até tocou bem aí. Eu tenho 4 dias na semana. Então, esses 30 minutos dentro da academia, vamos fazer musculação, que é coisa que tu não vai conseguir fazer no teu dia a dia. Aí fala, pô, Douglas, e o aeróbio? Como que fica? Como que. Eu não vou fazer nada. A gente vai buscar estratégias dentro da tua rotina. Por exemplo, vamos supor que tu é um cara que trabalha no escritório, sentadão. E a tua sala do escritório é no oitavo andar. Pô, o que que você vai fazer? Então a gente vai fazer, eu vou fazer uma periodização de escada pro cara. O que que você vai fazer? Você vai pegar o elevador, vai descer no quarto e vai subir 4 andares de escada toda vez que fizer isso. E vai descer toda vez que você usar o elevador também, 4 andares antes. Então eu vou tentar buscar com uma estratégia, um exemplo desse. Para aumentar a tua atividade, aumentar o teu gasto calórico durante o dia. Pô, distância curta, padaria, mercado, eu vou recomendar para o cara o seguinte: dá para deixar o carro em casa? Deixa o carro em casa, vamos tentar ir a pé para aumentar o gasto calórico durante esse tempo. Isso vai ser o cardio. Aí, pô, a mobilidade e o alongamento, dentro, se você só tem 30 minutos, não dá para fazer isso. Então, a gente busca, isso vai ficar ou. Do lado um pouco, que eu não vou tirar a cereja ali, o segredo do bolo, a massa do bolo, que é a musculação, para colocar a cereja, que é fazer uma mobilidade, um alongamento. E esse treino de musculação vai ser, independente da divisão, ele vai ter como característica o quê? Pô, eu tenho 30 minutos, eu tenho pouquíssimo tempo. Eu vou aquecer já no próprio exercício. Por exemplo, eu vou treinar a perna. Então, o primeiro exercício é um leg press, é um agachamento. E até para ir aquecendo de primeiro exercício, isso, galera, funciona tanto bem com quem está iniciando, com quem é intermediário, com quem é avançado, a técnica pirâmide crescente. Então, mano, uma carga mais leve, faz lá umas 15, 20 repetições, descansa, aumenta a carga, faz uma, coloca uma carga para fazer entre 10 e 12, descansa, aumenta a carga, coloca uma carga que conseguiria fazer ali entre 8 e 6. Cheguei nessa carga, faço mais umas 2 séries nela, beleza, e parto. Próximo exercício. E como eu tenho pouco tempo, a prioridade do treino tem que ser os exercícios básicos ali. E do meio pro final, pô, do meio pro final, aí você já vai estar cansado, já vou ter aproveitado o máximo de carga no início do treino, já você teria uma pirâmide, feito um supino, um reto inclinado no início do treino para peito, já vou ter feito puxada e remada do treino se for de costa, já vou ter feito um leg, um agachamento ou treino de perna, e do meio para o final eu trago tanto exercício isolado quanto utilizar técnicas para a gente buscar mais esse estresse metabólico, ou trabalhar com intervalo de descanso mais curto, repetição para caramba, para ter esse coquetel aí para hipertrofia, esse coquetel perfeito, essa combinação de tanto carga alta quanto esse estresse metabólico que é de muitas repetições, intervalo de descanso curto. Aí, isso no final do treino eu chamo até de métodos, eu nem falo de métodos, eu falo de método de alta densidade, né? O que que eu faço com esses métodos? Que é, por exemplo, um drop set, um biset, um rest pause, um cluster set, que são todos esses são algumas opções. Eu consigo aplicar uma boa quantidade de volume, de intensidade, pelo menos de esforço ali do teu treino, com um curto intervalo de tempo. Então vai dar super certo, vai funcionar numa boa, não tem essa. Então, tem 30 minutos, dá para ter resultado? Dá. Até, galera, pô, treinou musculação ali de no mínimo 3 vezes por semana, se for bem planejado, dá para ter um resultado expressivo, sim, dá para construir um físico legal.
Tem dois adendos aí bem legais que a gente não pode deixar passar. O primeiro, se caso a pessoa tenha uma extrema necessidade de postural, de exercícios de mobilidade, uma correção postural, uma reeducação da postura, dá para encaixar no meio do treino aí, tá, galera? Nos intervalos, exercícios de alongamento durante o intervalo. Então, dá para fazer exercícios com menos carga, explorando mais amplitude e conexão do músculo. Então, tem várias formas onde a gente não vai negligenciar esse tipo de trabalho, mesmo tendo esse cenário de pouco tempo e poucas vezes por semana. E tem uma outra coisa legal, bem importante, é a seguinte: os métodos, eles têm como característica, como viés. Hoje a gente tem aquele pequeno olhar negativo sobre os métodos, então vocês podem observar aí as pessoas que mais produzem conteúdo da área de musculação, hipertrofia, você vai ver que meio que eles queimam um pouco dos métodos. Mas porque método tende a reduzir a sua intensidade do treinamento, suas cargas. Então, você sendo uma pessoa já forte, estabelecida, o método é super plausível, porque você vai começar com cargas altas ou vai fazer os métodos com cargas altas. Se caso você não seja uma pessoa forte, basicamente você é um iniciante ou um intermediário. Então, a gente também não vai abusar dos métodos, a gente vai abusar basicamente de exercícios que vão melhorar a sua força. Então, não é porque você é iniciante intermediário, putz, os caras me passaram isso, então dos 15 minutos finais é método abusado, adoidado. Na verdade, não. Se caso você ainda não tenha força para fazer métodos com alta intensidade, dependendo do seu tempo de treinamento, das cargas que você levanta, procure utilizar mesmo assim seus 15 minutos finais com exercícios que vão estimular mais sua força. Beleza? Isso é bem importante para
É, se pô,
não levar essa regra
tocou bem no ponto,
para
viu?
amanhã, né? Para não levar essa
É,
regra para amanhã.
tocou bem num ponto aí, porque, pô, galera, se tu não tem um bom nível de força, a tua prioridade no treino tem que ser aumentar a tua força. Como consequência de tu ter tá mais forte, tá com um nível elevado de força, tu vai ganhar mais massa muscular, vai vir com uma condição física acompanhada de um bom nível de força. Então, a gente fala, pô, Douglas, mas o que que será, o que que seria um bom nível de força para mim? Pensa nos exercícios básicos aí, pô, um agachamento. Tem que conseguir agachar pelo menos com o teu peso corporal. Tem que conseguir fazer um supino reto pelo menos com o teu peso corporal, para dizer que tem pelo menos um nível razoável de força ali.
Controlando a carga, né?
Uma remada, uma puxada. Tem que ter, conseguir levantar uma carga pelo menos do teu peso. Pô, tu pesa 50 quilos e tu faz supino com de 10 quilos de cada lado, pô, tá de sacanagem, mano. Vai aumentar a tua força, tu não tem que fazer método, não tem. Foi até um tema que a gente zoou aí em episódios atrás que eu falei, pô, viu o cara fazendo drop set na elevação lateral, pelo amor de Deus, um halter de 3, um halter de 5, um halter de 3. Eu olhei aquilo lá e falei, que isso, mano? Pega um halter de 10 e faz 3 de 10 aí, que vai ser melhor do que fazer essa bosta, esse drop set que você tá fazendo.
Igual um post que eu soltei essa semana aí, onde eu falo sobre a cadência dos movimentos, e lá eu deixo bem claro que a cadência, ela não é um fator predominante para a sua hipertrofia. O fator predominante tem outras coisas que vem antes. Então, o compilado de séries e cargas voltados para o músculo, que é o volume total, é o melhor fator para hipertrofia. Depois intensidade, enfim. Aí a cadência vem no meio lá dessa fila. Então você não pode botar a cadência lá no início, fazer um negócio mais lento, enfim. Você tem que controlar aquilo ali basicamente pro peso não desabar e você também não ficar com uma postura mega, mega errônea. Mas enfim. Então o que eu cito lá nesse push é o seguinte: que a cadência ela não é desprezada como um todo. Ela é ótima quando você passa mais tempo sob tensão, sob alta tensão, onde você já consegue trabalhar com altas cargas. E se você entrar no Instagram de alguns atletas já experientes, pesados, homens ou mulheres, você vai perceber que as pessoas treinam com cargas mais elevadas e, cara, sem brutalidade, sem nada que possa levar em risco aquela pessoa ali, porque afinal também tem uma carga bem, bem grande ali. E a pessoa também é um atleta que faz aquilo ali regularmente. E nada impede para que você faça isso aí também no seu dia a dia. Mas basicamente a cadência, métodos, tudo isso não são desprezados quando você faz com cargas mais elevadas. Essa aqui é a grande sacada aí.
Essa não, até de cadência, galera. Um recado que eu dou para vocês. Resumindo, se tu tá controlando demais a velocidade, tu tá treinando com um peso muito abaixo do que você poderia controlar. Então, qual a velocidade ideal do movimento que eu devo fazer? É uma velocidade que, pô, você consegue fazer, nem precisa se preocupar com isso, porque a própria carga vai controlar a velocidade. Eu quero ver o cara sentar no supino e empurrar, vamos supor, 100 quilos de supino rapidão, o mais rápido possível. Não vai, mano. O peso vai frear. Então, se tu tá preocupado demais, pô, vou descer aqui 5 segundos, 10 segundos, não, 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 não. Tu tá treinando fofo, tá treinando com peso muito abaixo do que tu poderia estar treinando. E essa controlada demasiadamente tem até tem uma porrada de estudo científico aí criticando. Porque mantém um músculo com mais tempo sob tensão, só que como para tu manter ele controlado de forma demasiada, tu reduz muito a carga de treino. Então, tu reduzir a carga, tu acaba recrutando menos fibras musculares. Recrutei menos fibras, consequentemente, teve piores resultados de hipertrofia. Então, não te noia, não fica nessa fissura para controlar demais o movimento. Mano, faz o movimento com a técnica correta, com um bom nível de esforço para erguer aquela carga. E nem precisa se preocupar que o próprio peso vai controlar a velocidade do movimento.
É, isso que é um fator legal, né? Que é importante a gente sempre falar, que, voltando nesse assunto. Quando você trabalha com cargas mais elevadas, galera, dificilmente você consegue fazer uma cadência errada, tá? Tipo, acelerar. Vamos imaginar aqui um supino reto. Dificilmente eu trabalhando com as cargas mais pesadas, eu consigo acelerar rapidamente minha subida. Eu tento fazer com que minha subida seja o mais rápido possível, para que eu consiga chegar no encaixe da minha articulação e não ficar exposto àquela tensão altíssima. Mas eu não consigo acelerar aquilo ali de forma manipulada, onde eu quis, aonde de fato foi acelerado a carga que impõe, basicamente, o quanto que vai ser acelerado ou não. E a cadência também da fase centro, que é bem importante. Porque quando você está com uma carga alta, caso você desabe com a carga ou então no agachamento, é um fator óbvio que seu corpo tem um baita do medo de se machucar. Ele sabe o que é carga, ele sabe o que é lesão. Existe o sistema nervoso, existe o consciente, vários mecanismos de proteção para que você não faça uma merda. Obviamente, só se realmente você quiser descer de vez no agachamento. Então, botou uma carga pesada, você vai perceber que você já vai descer um pouquinho mais cauteloso. É um mecanismo de defesa, tá, galera? É um mecanismo de defesa. Não precisa exceder esse mecanismo demais, porque senão acontece isso que o Douglas citou. Vários estudos apontando a redução da tua hipertrofia, porque você tem que reduzir a carga. E se você reduz a carga, basicamente você reduz sua exposição à hipertrofia. Queria tirar uma dúvida contigo, mano, em relação a esse curto espaço, divisão de treino. Vamos criar um cenário onde a pessoa só tenha 3 vezes por semana e pouco tempo para treinar. Então, na casa dos seus 40 minutos, só 3 vezes por semana. E essa pessoa queria dar ênfase em um músculo ali específico, o músculo do peitoral, vamos supor. Como que você iria dividir as séries para o músculo do peitoral, sabendo que a pessoa treina quarta e sexta, então ela tem intervalos no meio do treino um dia e descansa no outro. Como você iria dividir a distribuição de séries para músculos do peitoral? É uma pessoa
Bom,
intermediária,
olha só a pegada.
então você colocaria
Olha
em
só a
3 dias
pegada,
seguidos ou não?
galera. Olha só a pegada. Pô, tenho 3 dias para treinar. Vamos supor, o ponto fraco dessa pessoa é peitoral. Então, pô, eu vou lá até no primeiro dia da semana, o primeiro treino da semana é peito. Então, vou começar com um treinão de peito bravo. Se brincar, pode ser até só peito. Vou começar segunda-feira, eu vou treinar só peito. Uf, beleza. Partir ali para o treino de quarta-feira, faço um treinão de perna e deixo ali uns 10 minutinhos do treino para fazer o que? Para dar uma pegadinha ali, tríceps e bíceps. Posso fazer até um superset, galera. Eu tenho pouco tempo. Então, o que é o superset? Um tríceps e bíceps casa muito bem isso. Eu faço um exercício de tríceps sem descansar, eu vou direto para um de bíceps. E essa estratégia é tão boa para otimizar o tempo, que é o seguinte: como eles são músculos antagônicos, não tem relação um com o outro, eu fadigar o tríceps antes de treinar o bíceps, em vez de piorar o desempenho do bíceps, eu melhoro o desempenho do bíceps. Então, olha a sacada, pô. Eu vou, treinei perna pesadão, fiz tríceps e bíceps. Bom, treinei, beleza. Lá na sexta, um exemplo. Treinei costas na sexta-feira e me dou uma leve pincelada ali no exercício de peitoral. Eu faço um exercício com duas, três séries ali. Puf, aí eu posso fazer como a ênfase maior é peitoral. Segunda-feira eu já treinei pesado, já fiz supino reto, já fiz supino inclinado, já tirei o máximo proveito da carga. Nesses outros dias, até na quarta dá para fazer isso. Fechou, sobrou uns 5 minutinhos de treino ali. Pô, faço três sériezinhas de crucifixo na máquina, crossover, um exercício isolado pro peito para dar ênfase nessa parte de estar com déficit de ganho de massa muscular, né? E na sexta-feira a mesma coisa. Vou lá, matei meu treino de costas, por exemplo, e pô, fecho o treino fazendo umas duas, três séries para peitoral. Porque o que que eu faço nessa estratégia? O que que essa estratégia me possibilita? Mesmo tendo pouco tempo, mesmo treinando só 3 dias por semana, o que que ela me possibilita? Pô, segunda-feira é o dia geral, teoricamente é para estar mais descansado, porque descansou o final de semana inteiro, para estar mais disposto. Então, eu quero tirar o máximo do teu peitoral. Vou jogar ele pro início da semana. Fui lá, tirei o máximo do teu peitoral. Então, ele vai precisar de tempo para se recuperar. E olha a sacada: toda vez que tu treina o músculo, tu aumenta a síntese proteica, tu aumenta o estímulo de hipertrofia pro teu corpo inteiro, mas aumenta ainda mais pro músculo que foi treinado. Então foi lá, o peitoral foi treinado, pô, o corpo tá todo produzindo mais, tá mais sensível para gerar hipertrofia, tá mais sensível para aumentar a massa muscular e mais sensível ainda do peitoral, se eu treinei na segunda. E na quarta-feira eu não ia conseguir fazer um treino de porrada de peitoral de novo, mas eu consigo fazer um exercício, dois, três séries. Então, pô, fiz lá o crucifixo, pum, pum, aproveitei. Treinei a perna lá, que era o foco mesmo da semana, e aproveitei e deixei o peitoral mais sensível para hipertrofia. O mesmo esquema na sexta-feira. Vai funcionar super bem, vai melhorar muito esse ponto fraco. Pô, tanto que uma das estratégias que eu mais uso para melhorar um ponto fraco é alternar a ordem do treino. Pô, o músculo que dá prioridade, galera, joga tanto para o início da semana quanto para o início do treino e faça um treino dele na semana específica, pesado, e pincelo com os outros dias da semana. Em um dia sim, dia não. Aí vai funcionar super bem. No caso do peitoral, fica essa. Pô, faço um treino específico. Na quarta, eu faço um crucifixozinho. Ou na sexta, faço um crossover, alguma coisa, algum exercício específico isolado do peitoral.
Top. Eu também sigo dessa mesma linha de raciocínio. Acredito que existe uma concorrência de crescimento muscular, de hipertrofia, se caso você queira fazer tudo de tudo e ainda queira ter um músculo ali como alvo de objetivo. Então, quero shape como um todo, mas quero peitoral como mais ênfase e ainda não dou essa, basicamente não separa esse dia exclusivo para ele. Ele vai concorrer à síntese proteica com a perna também, eu dei um baita pega na perna, com o braço e por aí vai. Então tem que separar um dia, acredito que tem que separar um dia específico, atingir um bom dano muscular, marcar bem aquela região, melhorar bem seus movimentos, explorar ângulos e tudo mais, porque você quer melhorar aquela região como um todo. Se isso fosse pro bumbum, num treino de mulheres, um dia específico para glúteos, se fosse para quadríceps, um dia específico para quadríceps e para qualquer grupo muscular seria basicamente assim, para panturrilha, seja qual o grupo muscular, galera. E acredito também em retornar nesse músculo nos dias posteriores. Então, retornar com mais técnica e talvez com menos intensidade numa quarta-feira pode ser interessante. Então, explorar um pouquinho de estresse metabólico, que é esse lance que a gente vem falando de métodos. Drop set, B7, explorar algumas coisinhas ali que vão trazer menos carga e mais queimação, estresse, fadiga para aquela região, localizada para aquela região. E na sexta-feira, voltava ali botando cargas medianas e fazendo talvez um pouquinho, uma metade do treino que eu fiz na segunda-feira, pode ser? Pode ser. Porque você vai ter o fim de semana para recuperar, 48 horas, e vai chegar segunda-feira de novo, que é o baita treino que você tem que fazer voltado para esse grupo muscular. Tem como dar muito certo assim, galera. E também tem como dar muito certo através de outros caminhos. Tem pessoas que respondem melhor com, tipo assim, quatro séries pesadas na segunda, faz outro grupo muscular, quatro séries pesadas para o peitoral na quarta e faz outro grupo muscular, e assim vai na sexta. Tem pessoas que respondem melhor assim. O que vai ditar isso é o tempo que você vai prescrever, colher os resultados. Pô, você respondeu bem durante tantas semanas, mas aqui estagnou. É hora de mudar a estratégia. É, basicamente, todas as pessoas vão responder através de N caminhos para chegar no mesmo objetivo. E talvez você tenha que percorrer esses caminhos. Só que o que vai, você não consegue ir por todos ao mesmo tempo. Então você vai por um, e ali fechou um pouquinho, aí você vai canalizando por outro, sempre no mesmo sentido. Essa aqui é a ideia de uma periodização. Curto tempo, então, assim, explorar os exercícios que a gente quer dar uma ênfase no peitoral. O Douglas já citou, então, curto tempo, já sabe, né? É, exercícios básicos, carga mais pesada, exercícios livres, são eles que vão já trabalhar seu core, já trabalham seu abdômen, músculos de estabilização. Cara, já traz uma baita de uma saúde para o corpo treinar mais pesado com carga, com barra, anilha e halter, mais do que máquina. E eu acho que é bem por aí. E acredito que também tem esses outros caminhos que a gente possa ir. Em outros casos, pessoas que já têm aquele grupo muscular bom, basicamente ela reduz a intensidade e o volume de séries voltados para o grupo. Mas ele também não pode deixar de lado. Então ele dá uma pincelada ali um dia ou outro. É bem por aí, mano. Essa ideia de montagem com curto tempo e 3 vezes por semana.
E até uma estratégia boa para isso, galera. Vou dar um exemplo para vocês. É uma técnica de GVT, né? Tipo, se fosse de forma tradicional, eu ia para fazer 10 séries para o músculo, eu ia passar uma vida para fazer 10 séries para o músculo. Eu ia passar 20, 30 minutos para fazer 10 séries, descansando 1,5, 2 minutos por série. E, pô, usando a estratégia GVT, que eu faço 10 séries de 10 repetições com 30 segundos de intervalo entre cada série. Eu consigo fazer em 7, 6 minutos, 10 séries para peitoral. Olha só a estratégia. Aí olha essa cara, como a gente tem pouco tempo, eu não posso aí para falar, pô, e eu pego esse GVT e quebro no meio, pô. Faço um GVT adaptado, 5 séries na quarta lá, depois da segunda, e faço 5 séries na sexta. Então, pô, eu vou gastar ali 4, 5 minutos para fazer isso, e os outros 25 ficou para o outro músculo que era treinei. E fiz esses 4, 5 minutos ali pro peitoral. E ficou 25 para treinar outro grupo muscular que eu ia treinar. É uma boa estratégia.
E o Milos Sasev, que é um fisiculturista dos anos 90, do Mr. Olympia, acho que ele é um europeu, tá, galera? Treinador de alguns atletas atuais. Ele pegou o GVT, que já existia na literatura, e adaptou para o Giant Series, ou série gigante, Giant Series. E ele aplica nos atletas dele. E muita gente, às vezes, queima o filme, falando, cara, quando você faz um compilado de séries seguidas, é impossível você manter as cargas altas, então a intensidade vai caindo, isso é prejudicial para sua hipertrofia. Estamos falando tudo aqui já tem uma légua que a gente cansa de bater nessa tecla. Mas aí, qual é a sacada que dá para fazer, adaptar essa ideia do Milo, que eu acredito que ele faça e colha bons resultados, a galera meio que olha por cima, ele fazendo os vídeos e queima ele ali para ganhar biscoito, para ganhar audiência em relação a isso, né? Tá falando de um cara popular dentro do esporte. Então, qual é a sacada que eu acredito que dê muito certo? A ideia do GVT, ou do Giant Series, é intervalos curtos. Então, realmente, se você fizer um, dois, três giros ali, carga da série 1, cara, ela tende a reduzir, porque você não tem a capacidade mutante de se recuperar em pouquíssimos segundos e manter sua força. Mas o que que faz com que sua força se mantenha dentro do treinamento, ou então que você consiga recuperar bem sua força? O seu intervalo. Então, talvez eu não fazer as 10 séries do Milos, que iria me demandar um baita tempo, e eu conseguir manipular os intervalos ali é fundamental. Como que eu consigo manipular os intervalos? Vamos supor, tá, galera? Vou fazer ali três exercícios para coxa. Agachamento, cadeira extensora e mesa flexora. Na série 1 eu vou aguentar a carga. Carga altíssima. Foi. Aí se eu der um intervalo curtinho aqui, 30, 40 segundos, pode ser que na série 2 eu consiga aguentar uma margem de repetição com a mesma carga. A partir da série 3, série 4, série 5, isso já se torna humanamente impossível. O que que eu faço? Dei um intervalo curtinho na série 1. Na série 2 ainda, da 2 para 3, eu ainda não estou baita cansado, então eu monitoro o um intervalozinho ali. Cadê um minuto e pouco? Consigo ir? Consigo ir, vou. Na série 2 para a série 3, ou da série 3 para a série 4, onde eu já vou estar mais cansado, eu aumento esse intervalo. Então eu não padronizei o intervalo. Putz, vai ser 5 minutos para 5 séries para isso, então já determinando um tempo grande. Eu vou no meu feeling, fazendo e tentando deixar a carga ali o mais próxima possível. Fazendo e tentando deixar a carga o mais próxima possível. E se porventura eu estou fazendo todas as séries de 8 repetições, papapá, em uma série eu estou tão fadigado na série 4 ali, já no finalzinho, que eu só fiz 5, galera. Eu abandono fazendo menos séries daquele exercício? Não. Abro 10 segundinhos ali, tento bater mais 3 para que a calculadora do treino, que é o seu músculo, ele vai calcular o quanto de estímulo ele recebeu, ele entenda que foi 8, da mesma forma, e que não foi 5 que você abandonou, tudo e tudo mais. Ele entenda que foi 8. E também que ele entenda que, cara, esse cara tá treinando tão pesado em 30 minutos, para ele pouco importa. Chegou aquele tanto de informação com aquele tanto de carga. Então, manipular o seu intervalo, que é uma coisa chamada autossugerida. Tô pouco cansado, não tem por que eu dar um intervalo que o fulaninho falou no push, ou então que tá escrito no livro. Tô pouco cansado e consigo fazer com a mesma carga? Manda ficha. Tô muito cansado. Utiliza um intervalo padrão. Cara, em 3 minutos eu tenho que estar pronto, senão eu vou ter que reduzir 20% dessa carga. Utiliza, se joga na parede, contra a parede, se desafia nesse aspecto. Por isso que a gente prega a ideia de ter o treinamento organizado. Imagina. Tô pouco cansado, tô muito. A carga é X, é Y. Você tem que ter essas variáveis bem pautadas, escritas, ou o treinador tem que ter isso. Por isso que a gente traz essa importância, essa excelência do treinamento. Mas acredito que dê para fazer um método tão pesado quanto, que traga tanta hipertrofia quanto, só manipulando isso daí da melhor forma. E chega no mesmo caminho, na hipertrofia.
Chega, não, é até uma estratégia de manipular intervalo de descanso para carregar o próprio corpo 7, né? Em vez de eu ir, sei lá, colocar uma carga, galera, que eu ia fazer 6, teria o meu máximo. Em vez de fazer o máximo, eu faço ali 4, deixo duas guardadas na reserva. Então, eu cheguei próximo da falha com um peso altíssimo. Aí, isso dá um intervalo curto, em vez de fazer, consigo fazer 4 de novo, 3 de novo, com aquele mesmo peso, e pô. Aí pensa, o peso que eu ia fazer 6 repetições, eu fiz 8. Porque eu manipulei estrategicamente esse intervalo de descanso. Eu fiz 10 repetições com essa mesma carga. Então, me mantive o meu músculo num estresse maior do que seria até se eu tivesse ido até a falha, não tivesse utilizado uma estratégia como essa do Cluster 7.
O músculo entende da mesma forma se o Douglas pegar 100 quilos no agachamento, 100 quilos, e agachar 10 vezes. Pá, 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 pá. Só que ele cansou pra caramba, tá, meu irmão, exausto, dormiu mal. E na série 2, eu tô treinando o Douglas, vou falar, meu irmão, vamos fazer 5, negão, metade. Aí ele faz as 5, descansa 15 segundos e faz mais 5, fez 10 de novo, tá? O músculo não vai entender que o Douglas descansou no meio, falou bem assim, vai ter menos hipertrofia, tá me driblando. Cara, ele vai entender que foi 10 de novo, porque ele não, o intervalo foi tão curto que o sistema nervoso quase não entendeu aquilo. Quem tá entendendo somos nós que vamos manipular do lado de fora. Então o músculo vai entender da mesma forma, ele vai falar, caramba, outra de 10. Então se quebrar a série no meio, não há problema algum. Só que se você for até a falha, os 10, 15 segundos não vai permitir isso. Tem que ter o feeling que o Douglas falou. Submáximo.
Essa é a pegada, essa é a estratégia.
Galerinha aí, se tiver alguma pergunta, puder compartilhar.
É. Catuca o dedo aí, galera. Catuca o dedo aí pra gente. Manda aí, pô. Lembrando que quem estiver assistindo isso gravado, quem estiver ou escutando no, nas plataformas de podcast, manda uma mensagem pra gente, manda uma mensagem pra mim, manda uma mensagem pro Gustavo. Que vai dar super certo, a gente vai responder vocês, compartilhe com a galera. Pô, tem um cachorro aqui morando no tripé, tô enrolado.
O áudio
Aí,
ficou
compartilhe com a galera. O áudio ficou ruim, o Gustavo falou.
qual áudio? Meu, do Douglas? Teu cachorro tá aí, pai?
Tá aqui, o chitozinho pequenininho tá aqui, olha lá. Mordendo o tucupé, a cara dele.
Os meus estão do lado de fora do
Vi que
quarto.
só tem carinha.
Porque
Só tem
senão.
carinha de anjo.
Porque
É
eu.
terrível esse bagulho aqui.
Porque senão eu não conseguia fazer também a live. Eles sobem aqui na mesa e chacoalha o computador, chacoalha tudo.
Tá doido? Não, eu demoro. Eu sempre tranco com o sofá, né? O escritório pra ele não entrar. Eu não tranquei hoje. Tá aqui, eu vou deixar no colo, porque não dá não, filho. Eu tô. Mas quer levar ele pra algum lugar? Eu tô quase. Sai daqui, Carobel! Porra, ele não sai de jeito nenhum.
Querobel. Mano, uma coisa bem legal, é uma curiosidade minha e que é bem usual e eu já usei pra caramba e que cabe dentro desse assunto. Pré-exaustão, método de pré-exaustão, onde você faz um exercício antes para meio que gerar uma exaustão naquele grupo muscular que você quer ter mais hipertrofia. E depois você leva ele para um outro exercício que ele vai ter a ajuda de outros músculos, ele vai conseguir continuar trabalhando. Então meio que ele vai chegar já lá um pouco exausto, então ele vai ter uma sinalização para hipertrofia maior. É o que a teoria traz. No caso de pré-exaustão, cabe para treinos curtos, obviamente. Se eu quero pegar o peitoral ali ou o glúteo, nada mais justo do que eu fazer um exercício isolado antes e depois eu migrar para o exercício multiarticular, onde eu vou fazer esse trabalho. É, basicamente, você já trabalhou com pré-exaustão ou não trabalha com pré-exaustão? O que que você acha? Se é um método legal, você acha que é válido? Com a sua interpretação sobre.
Ó, a pré-exaustão é um método bom para trabalhar um músculo fraco. E às vezes também tem pessoas que, por exemplo, pô, a pessoa faz o supinão e sente o tríceps, sente o ombro e não sente nada do peitoral. Não sente que está trabalhando nada. Então o que que você faz? Você faz uma pré-exaustão num crucifixo ali com o pé e leva essa pessoa pro supino. Ela sente o peitoral trabalhando, sente que o peitoral está ativo ali no movimento. Então, tanto para corrigir essa hipoativação que algumas pessoas têm, tanto no peito quanto no glúteo, isso acontece muito também. Tem pessoas que, pô, vai fazer um agachamento e só sente quadríceps, parece que não tá fazendo nada de glúteo. Aí faz uma pré-exaustão, fazendo um exercício específico pro glúteo, depois leva essa pessoa pro agachamento, tá super certo. E outro ponto também é para trabalhar um ponto fraco, fala, pô, o ombro, a porção lateral do meu deltóide é ruim, então eu. Cabe muito fazer uma elevação, castigar na elevação lateral, aí, pô, eu não conseguiria fazer mais elevação lateral. Mas eu consigo botar um halterzão e fazer um desenvolvimento, porque eu tenho o auxílio do tríceps auxiliando no movimento, eu aumento o tempo de obtenção, aumento o estresse no músculo ali que eu quero dar prioridade. Então, é uma boa estratégia justamente para essas duas coisas, para corrigir e hipoativação de algumas pessoas e para ajudar a trabalhar um músculo que é um ponto fraco.
Legal. E dentro desse cenário que a gente hoje está batendo aqui como exemplo, né? Pouco tempo e tudo mais, pessoas experientes, talvez com esse pouco tempo, cara, vai ser necessário mais séries, tá? Para você atingir uma boa intensidade de treinamento, para você conseguir atingir uma boa fadiga de treinamento, treinar a pessoa de fato, né? Uma mais experiente que esteja escutando, ou um treinador que vai treinar uma treinador ou treinadora que tem um cliente mais experiente. Então, o método de pré-exaustão também serve para pouco tempo, né? A pessoa tem um baita de um quadríceps forte e, basicamente, você tem pouco tempo para treiná-lo. Então, assim, se você já começar no agachamento, a gente acabou de falar, a pessoa tem um baita de um quadríceps forte. Então, talvez o agachamento você vai ter que perder muito tempo com séries crescentes, com uma técnica ajustada para você fadigar bem os quadríceps e ele ter uma boa resposta para hipertrofia. Se você utilizar o método de pré-exaustão, você já começa o treino cadeira extensora, exercício isolado. Já cansa o quadríceps da pessoa ali e depois você vai para o agachamento, ou seja, invertendo a ideia da invertendo a ordem dos exercícios, a pré-exaustão serve para isso. Então você tem uma chance maior de conseguir uma fadiga satisfatória, uma resposta satisfatória no agachamento. Afinal, a pessoa já era muito forte para aquele exercício e você tem pouco tempo. Enfim, então eu criei esse link aqui na minha cabeça, que eu acho que também é super válido. Identificou que tem isso? Tem pouco tempo? Usa pré-exaustão, que também é muito legal de ser usado, galera. Castiga bem antes ali, com duas, três, quatro séries ali, com cargas crescentes, ou então com cargas já medianas pesadas. Quando você for para outro exercício, obrigatoriamente vai para um exercício multiarticular, onde vai ter mais músculos para ajudar esse músculo que você cansou anteriormente. Eu tenho certeza que vai ter uma boa resposta aí com um pouquinho de tempo, então é válido, é válido. Cabe aí no nosso assunto.
É uma excelente estratégia para otimizar o tempo da galera e pô, ter bons resultados de hipertrofia e até para corrigir esses dois fatores também, né? Para corrigir uma hipoativação e também trabalhar um músculo que seja um ponto fraco. Galera, até se tratando de treino, a gente tem, o Gustavo citou bem, vários caminhos que levam ao mesmo objetivo. E ainda bem que tem vários caminhos que levam ao mesmo objetivo. Porque a gente pode testar várias estratégias, pode testar várias coisas e ter excelentes resultados. Então, porra, o treino tem que ser o seguinte, velho, não é relacionamento sério, não é casamento. O treino é o quê? É só uma picadinha, é só um lance e sai fora. Porque por mais que aquela estratégia seja a melhor estratégia para você, ela foi a melhor estratégia para você naquele momento, naquela condição. Tanto é que se você replicar e repetir essa estratégia ali um mês depois, não vai ser a melhor já, já não vai funcionar também. Tanto porque o seu corpo já se acostumou, já se adaptou a ela, quanto também não tá a mesma situação. Você não tá com a mesma rotina de trabalho, você não tá com a mesma rotina de estudo, mesma rotina de alimentação. Então, você fala, pô, fiz um drop set, não sei o quê, respondi muito bem. Beleza, anota isso ali, fala, pô, fiz um drop set sim, eu tive uma boa resposta de hipertrofia. Só que a galera, às vezes, peca bem o erro. Aí você tem um bom resultado com o médico, com a técnica. Você quer manter aquela estratégia por muito tempo. Aí teu corpo se adapta. Mesmo que aquela estratégia seja linda, excelente, é melhor para você. Passou ali uns 2 meses, já vai estar uma bosta. Porque não vai funcionar para nada. Não vai estar desafiador. Teu corpo já vai estar acostumado com aquilo.
Não, eu acho que tem que ficar até uma dica aí para os profissionais de educação física, os coaches, treinadores, treinadoras, que se você repetir sempre a mesma estratégia, a mesma linha de trabalho, e vai chegar uma hora que os resultados vão atingir um platô, vão sanar, você não vai conseguir extrair mais nada daquilo ali. E conseguir repetir, conseguir, e na verdade, continuar acreditando naquilo ali. Você perdeu total, posição da tua função, que era resolver problema, organizar e extrair a performance da pessoa. Então a pessoa continuaria fazendo aquilo ali de forma robótica e automática. Então você tem que ter o feeling ideal para isso, saber quando os resultados já estão sendo, estagnados dentro de uma fase e saber qual é a próxima cartada, para onde você vai, porque você tem todo o histórico, sabe como é que aquela pessoa responde em relação ao treinamento, dieta e rotina. Para que você reduza tempo e traga eficiência para essa pessoa. Se a pessoa tivesse que organizar isso sozinho, se a pessoa tivesse que entender esse filho sozinho, ela gastaria muito mais tempo, mas não necessitaria da ajuda de um treinador, de uma treinadora. Você tem que otimizar isso da melhor forma, entregando resultado, com segurança e solidez. Então, a gente está aqui, a gente estava ali, vamos para cá. Você parou de responder assim, eu vou utilizar isso por esses fatores, então. Você resolve todo esse problema com a sua excelência na prestação de serviço, de feeling, e não a pessoa que vai tentar fazer isso daí sozinho, ou então vai te avisar que os resultados estão caindo por terra, porque você não teve o feeling ajustado para isso. Não, né, galera? Senão a pessoa faria isso sozinho, não tinha necessidade de um treinador, de uma treinadora.
Sim, por isso que a gente está aqui para encurtar o caminho, né? Pô, para fazer a pessoa chegar ao objetivo que ela deseja mais rápido. Ou, não for mais rápido, é fazer com que ela alcance o objetivo dela. Tu vê muita gente até fazendo cagada, copia o treino de fulano, copia o treino de ciclano. E, mano, não é assim, não é assim que tu fica do tamanho dele. Não é assim, pô, tu não tá na mesma condição de treino que ele, tu não tá na mesma dieta que ele. Não tá no mesmo período que ele, não tá na mesma periodização, não sabe o que que ele treinou antes daquilo.
A gente
Até muita galera de intermediário para iniciante vê o cara grandão na academia e quer fazer o treino do cara grandão. É a analogia errada, pô, porque tu olha o cara grandão e tu pensa assim, pô, se ele tá desse tamanho, deve ser bom esse treino, eu vou fazer o treino. Não, ele treina daquele jeito justamente porque ele é desse tamanho, não é o contrário.
trazer
Então
para
você tem que.
pode falar,
Se
mano.
fosse fazer a parada, era para fazer a analogia o seguinte, pô, você tem que pensar como que ele treinava quando ele estava no seu nível de treino, como ele estava no seu tempo de treino, na sua experiência que está começando agora. Eu tenho certeza que ele não treinava igual ele treina hoje. Então Vai trilhando sua jornada, é consistência, igual o que a gente falou no começo da live, é devagarzinho, mano. Um passinho de cada vez, um degrau de cada vez, não tenta pular não, porque a pressa para obter resultado é só a certeza do fracasso, a certeza que tu vai desistir, que tu vai abandonar, que tu não vai ter o sucesso que tu quer no teu físico.
Não, perfeito. Se a gente for extrapolar esse lance de copiar e colar, hoje na internet a gente vai achar basicamente o treino dos melhores fisiculturistas, que são a elite quando se trata de musculação, de estética, de resultados, de hipertrofia. Não tem como correr desse esporte, porque ele é o que traz o extremo do corpo humano para isso, né? Então o que a gente faz é um ensaio do que os caras fazem de forma profissional. Então a gente pode pegar o treino do Arnold, do Ronnie Coleman, do Jay Cutler. E basicamente vai estar lá escrito bem assim, eu vou dar um exemplo claro aqui, é segunda-feira, treino de ombros e peitoral do Ronnie Coleman, na época que ele estava indo para o Mr. Olympia, e vou lá, pego no, na internet, pá, vou reproduzir lá na academia, e tem lá no primeiro exercício, é desenvolvimento em pé, 4 séries de 6 a 8 movimentos. Cara, eu, Gustavo, se eu for fazer desenvolvimento em pé com uma barra olímpica lá, devo, mano, me cagando talvez uns 25 quilos de cada lado. Coleman tem vídeos dele fazendo com 100 quilos de cada lado, 6 movimentos. Só que lá não vai estar escrito 100 quilos do Coleman. Eu vou estar achando que eu estou fazendo as 4 séries do Coleman, só que eu cabo. A gente falou isso no início da live, né? É a intensidade do negócio. Coleman fazer com uma intensidade que dava, mano. É, eu em cima da barra, junto com o livro que eu peguei para achar o treino dele, mas de quebra a barra dele. Então ele me tirava. Não tem condições de eu querer fazer um plágio, putz, é o movimento do fulaninho de tal. Ou Arnold fazia 30 séries por treinamento, vou fazer 30, e você faz com carga pífia. Tio, tu já viu o relato do Joey Wader, quanto tempo que ele gastava com Arnold dentro de uma sala de treino? Mano, parece que a ideia era 2 horas e 30 um treinamento. Aí você não acha que você vai conseguir reproduzir o que os caras faziam com excelência em 2 horas e 30 e 45 minutos. Então, não pode pegar a teoria e extrapolar. É o que você consegue fazer ali. E basicamente você pode utilizar eles como inspiração, entender como é que funciona aquilo ali para chegar naquele nível. Mas pegar o treino, putz, vou plagiar e vou para dentro disso daqui. Mano, fazendo a pior cagada que tem. Os caras faziam num nível altíssimo, né? Altíssimo.
Não dá. Vamos, os caras é quase os X-Men, né, mano? Então, vamos trazer pro nível
Desenvolvimento.
mortal, galera. É até o que a gente comentou no início, é faz o melhor que tu pode fazer na condição que você tem, no tempo disponível que você tem, sem inventar, sem mirabolância, porque o basicão bem feito é o que funciona. Aí tu estuda pra caramba, tu trabalha pra caramba, e tu fala, porra, mano, aí sempre volta aqui, ó. Falar pra você que tu é caminhada aí desde os 18 anos aí, 10 anos, e sempre volta por quê? Tu vê alguém que não tá tendo resultado, aí tu fala, e aí, quanto tempo tem que você não aumenta a carga do exercício básico? Aí o cara tá 1 ano treinando com o mesmo peso, sem aumentar nem 1 quilo na barra, aí tu fala, e aí, mano? Aqui, ó. Faz o seguinte, aumenta, faz uma progressãozinha de carga, pô, o cara volta a ter resultado. Aí é o mesmo esquema, o cara vem falar, aí o cara não sabe nem o quanto que tá comendo de caloria, não sabe o quanto que tá comendo de proteína, gordura e carboidrato, fala, então, mano, corrige aqui primeiro, antes de pensar lá, corrige o básico, que o resultado vem, é igual 1 mais 1 é 2, galera, parece matemática, perfeito, fez o básico do treino, fez o básico da dieta, o shape vem, não tem como fugir dessa conta aí.
Show, mano. Top. Já estamos em reta de despedida final aí.
Estamos em reta final. Vamos ver se a galera tem alguma pergunta, galera, que está com a gente. Tá tudo dentro no comentário.
Sobre treinamento, pouco tempo, dificuldades com treinamento. Algum mito que você acredita ter? Ou não?
Pode catucar o dedo e deixar com a gente.
Lembrando que depois a gente, além de ficar gravada a live no perfil do Douglas, depois a gente transforma ela num formato de áudio, podcast, e vai para as melhores plataformas, Deezer, Spotify. Queria até ver com o Douglas para a gente colocar na Twitch, que é uma plataforma onde os gamers entram, mas de hoje em dia já tem espaço para podcast, então lá a gente, vocês também vão poder encontrar a gente. E perdeu algum conteúdo, quer voltar naquele assunto, pode ir lá no Spotify, no Deezer, jogar o nome do nosso canal, que você vai conseguir ver os conteúdos que passaram, tirar suas dúvidas, mandar um direct, um comentário, que a gente vai tentar responder sempre pontual.
Essa é a pegada. E também tem o seguinte, né, galera? Pô, a vantagem do podcast é porque você consegue fazer outra coisa enquanto você está ouvindo. Você consegue dirigir aqui, ó, focadão no trânsito e tá aprendendo enquanto você dirige. Você consegue fazer um cardio e tá aprendendo escutando podcast. Pô, eu sou até um fanático por podcast. Eu sempre no cardio tô escutando um podcastzinho, e é uma maneira até que me faz gostar de fazer. Pô, vou pegar um sol, que cardio, eu sou preguiçoso, eu confesso. Eu nunca menti pra ninguém. Faço porque eu sei que precisa, faço porque eu sei que tem que fazer. Mas pô, eu vou dar uma caminhadinha no sol, coloco meu fonezinho de ouvido, vou escutar meu podcast. Então eu tento tornar aquela atividade que é algo doloroso para mim o melhor possível. Falo, pô, mas eu vou aprender, eu vou ali pegar um sol. Quando eu vejo, pô, fiz minha 1 horinha de caminhada ali, 2, 3 vezes por semana, na boa, cumpri a meta, bati a tabela.
Meu dilema com o podcast é o seguinte: eu me desloco para a clínica que a gente tem, que fica aqui na Asa Sul. Aí, me deslocando, então, eu vou curtindo uma entrevista ali, pai. Chegando lá, obviamente que as entrevistas demoram mais de 1 hora. Aí eu parei ali com tantos minutos. E vou para outro lugar e vou escutando aquilo no carro. Só que se eu tiver com outra pessoa no carro, não tem como eu botar ali no meio da entrevista, que elas vão entender bolhufas. Aí eu boto música. Ah, vamos continuar música. A pessoa desceu, eu volto para entrevista. Cara, eu vou tirando cada sacada, às vezes eu printo. Só que de bobeira, eu gostei muito daquela fala, queria tirar aquela frase, voltar ali, entender aquela reflexão. Aí eu printo, para depois saber em qual minuto aquilo ali foi falado. Então, cara, podcast do Caio Carneiro, o podcast, Thiago Brunet. O do Caio Botura com o Gorgonoid, que é o Brain Games. Cara, sou usuário de podcast desde de 2018, por aí. Gosto muito, cardio, dirigir, às vezes lavando louça. Tarefas ali, ó, que dá para botar o fone, cara, e vou otimizar demais, galera. Aprende muito. Só não aprende quem não quer. Tem cada episódio legal que a gente já fez aí que vale muito a pena você voltar e
Pô.
escutar.
Não, tem vários episódios aí, tem disparado de treino de perna, estratégia para ganho, estratégia para definição. E tem uns aqui que, sinceramente, pô, poderia ser até cobrado, tá? Não, não pode soltar isso, não. Tem que cobrar que tá a informação entregando o ouro. A gente já fala aqui, a gente rasga o verbo, fala o que tem que falar sempre.
A
Então.
ideia é trazer mais convidados, tá? Sempre trazer mais convidados, ser sempre pontual toda semana. Sempre que a gente puder trazer pessoas de fora, todos que têm a ver com musculação e o meio fitness, a gente vai tentar convidar e trazer aí, galera, melhorar a estrutura e tornar isso daqui, cara, um espaço de aprendizado, de conteúdo, onde vocês vão entender aí de forma bem genuína e descontraída como é que as coisas funcionam. Não que a gente seja o pai da verdade, mas como é que a gente pensa em relação a isso? Um espaço aberto para poder bater papo, trocar dúvidas, fazer network, se conhecer. Então, é bem válido aí a nossa iniciativa e a gente
E
conta
até
com vocês.
o ponto que é importante, pô, a interação com vocês, desde a sugestão de tema,
Tudo.
porque isso ajuda a gente, porque
Discordar.
a gente ia ser tanto mais assertivo a entregar um conteúdo que te ajuda mesmo, quanto também ajuda a gente a pensar mais, a pesquisar. Vamos supor que vocês trazem um caso aí que a gente não sabe de bate-pronto. Pô, eu vou sentar a bunda aqui na cadeira e estudar com o maior prazer para trazer as melhores informações para vocês.
Não, com certeza.
Então,
Agregar.
essa é a pegada. Compartilhe essa mensagem com mais pessoas, ajude a chegar ao maior número de pessoas possível aí. E tamo junto. E Gustavão, fala pra galera que até assiste a gente em outros canais e vê isso gravado. Onde que a galera te encontra aí?
Cara, a galera me encontra no Instagram, onde eu faço a maioria dos meus conteúdos. Mostro meu dia a dia no arroba Loureiro Personal. Tem um canal no Telegram onde eu também faço as notificações das minhas postagens. Às vezes eu solto áudios ali a ver com algum assunto bem exclusivo para aquela galera ali. Que é, no canal do Telegram é o Loureiro System, meu último sobrenome. E também vai me encontrar no podcast, Construindo Seu Shape, Construindo o Shape aí no Spotify, no Deezer, futuramente no Twitch. Pode ter certeza que a gente vai estar em tudo. E você, irmão, onde é
Vamos
que a galera
dominar o
te
mundo,
encontra?
é igual.
Tem um canal no YouTube, tem coisa aí, bom.
Pô, galera, o meu é bem simples. Arroba Douglas Rabisco. Vocês encontram tanto aqui no Instagram. O YouTube é Douglas Rabisco também. Rabisco com KO no final. o podcast Construindo Shape. Então, a ideia é essa, é dominar o mundo, é distribuir conteúdo de qualidade em todos os meios. Pô, tu gosta de ler post? Vem pro Instagram ler. Gosta de vídeo curto? Tem vídeo curto no Instagram. Gosta de vídeo mais longo em formato de aula, com slide? Tem um conteúdo desse no YouTube. Gosta até, eu até criei um TikTok, acredita nessa?
Eu nem tô para criar um.
Eu quero ver dançando, mas até TikTok tem, mano. Tem, então, é
Claro.
duas rabiscas em tudo que é lugar. Se procurar aí, o que você acha, homem?
Top, muito bom, mano, muito bom.
Beleza, galera. Ó, valeu pela presença. Lembrando que semana que vem, terça-feira, sai essa gravação de manhã e à noite tem um ao vivo, às 9 da noite. Beleza? A gente espera vocês. Forte abraço. Tamo junto.
Valeu. Um
Valeu, Gustavão.
abraço, irmão.